DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW no estúdio para si, Cristina Kripal e Nádia Sufo com as notícias.
O presidente de Moçambique promulgou hoje a lei da amnistia, um dos pilares do acordo de paz entre o governo e a RENAMO. Segundo um comunicado da presidência, Armando Guebuza verificou que a lei, aprovada na terça-feira na Assembleia da República, não contraria a Constituição e mandou publicá-la. Espera-se que, com este acordo, o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, possa sair do seu esconderijo, algures na Serra da Gorongosa, e iniciar a campanha para as presidenciais de 15 de outubro próximo. Mas sobre a data da assinatura do acordo, ainda um impasse. A Alemanha concedeu ajuda financeira a Moçambique para o setor da educação. O acordo foi assinado hoje pelos representantes das duas partes em Maputo. 27 milhões de euros é o valor da ajuda. 25 milhões vão para o projeto FASE, Fundo Comum de Apoio ao Setor da Educação, em 2014 e 2015. 2 milhões são destinados a um apoio técnico na construção de escolas. Mas um quarto do apoio depende dos progressos feitos na área da construção. O governo moçambicano anunciou hoje a criação de uma equipa nacional de coordenação contra o risco da ébola no país, colocando todas as províncias em alerta para a presença de sinais da febre hemorrágica. E o diretor do Hospital Central de Maputo, o maior estabelecimento hospitalar do país, João Fumana, afastou rumores postos a circular nas redes sociais em Maputo de internamento de dois doentes de ébola naquela unidade hospitalar. No Iraque, a ONU declarou estado de emergência de nível 3, o mais alto, face à amplitude da catástrofe humanitária. As Nações Unidas poderão assim mobilizar meios financeiros e materiais suplementares. Trata-se, entre outros, de enviar o mais urgentemente possível ajudas para os milhares de iraquianos que fogem aos atos praticados pela organização terrorista Estado Islâmico. O Iraque é o quarto país a ter o nível 3 de emergência. Os outros três são a Síria, o Sudão do Sul e a República Centro-Africana. No Iraque, a situação de centenas de famílias da minoria curda e não muçulmana dos yazidis, que fogem aos avanços dos islamistas, perdeu a sua gravidade. Atualmente só restam cerca de 1000 pessoas bloqueadas nas montanhas de Sinjar. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, mais de 80 mil pessoas conseguiram sair do maciço montanhoso e encontrar refúgio na região autónoma do Kurdistão. Segundo a UNAMI, a missão da ONU no Iraque, mais de 200 mil pessoas refugiaram-se naquela região setentrional do Iraque nas últimas semanas. Na sequência de uma missão de reconhecimento por militares norte-americanos nas montanhas de Sinjar, Washington considerou muito pouco provável organizar uma evacuação das pessoas deslocadas, como antes se tinha pensado. Os deslocados que ali permanecerem continuam a ter acesso a alimentos e água que os Estados Unidos largam dos aviões, assegurou o Pentágono. Na Coreia do Norte, o exército procedeu novamente a disparos de mísseis de curto alcance. Pelo menos 5 rockets foram disparados a partir da cidade portuária de Wonsan. Os projéteis percorreram uma distância de 220 km antes de caírem na água, no leste da península coreana, noticiou o Ministério Sul-Coreano da Defesa. Os disparos do regime comunista são uma reação à realização de manobras militares conjuntas na próxima segunda-feira entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. O governo ucraniano enviou a sua primeira coluna de ajuda humanitária para as regiões em conflito de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. No total, o governo quer enviar 773 toneladas de víveres e de medicamentos em mais de 70 caminhões para esta região. Enquanto isso, os combates que opõem o Exército Nacional aos separatistas pró-russos desde meados de abril no leste continuam. Em plena crise ucraniana, o exército russo iniciou manobras perto das suas fronteiras com a Estónia, país membro da NATO. Cerca de 2.600 soldados foram enviados para a região de Pskov, anunciou o Ministério Russo da Defesa. Essas unidades russas aerotransportadas serão em seguida treinadas no exercício de simulação a aprender a assaltar e atacar edifícios administrativos ou militares. Unidades especiais da Bielorrússia participam dessas manobras, juntamente com cerca de 20 aviões e helicópteros de combate. E o governo Timor-Leste anunciou que vai pagar um mês de salário aos funcionários públicos da Guiné-Bissau no montante de 4,4 milhões de euros no âmbito do apoio que tem prestado aquele país. A decisão foi tomada na reunião do Conselho de Ministros realizada na terça-feira. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite na apresentação de Cristina Kripal.
DW Jornal da Noite.
Quinta-feira, 14 de agosto de 2014, com Angola em destaque neste Jornal da Noite. Jovem ativista angolano ilibado de difamação do presidente José Eduardo dos Santos. Organizações internacionais exigem respeito dos direitos humanos em Angola. E em Luanda, a Cimeira debateu situação na República Democrática do Congo. Absolvido. Foi esta a sentença pronunciada hoje por uma juíza a favor de Manuel Nito Alves, o adolescente acusado de ter cometido um crime contra a segurança do Estado por ultraje ao presidente José Eduardo dos Santos. O tribunal considerou que as provas da acusação eram insuficientes. Em entrevista à DW, o advogado que defendeu o jovem disse que o tribunal cumpriu o seu papel. O correspondente da DW, Nelson Sul de Angola, tem mais dados.
O Tribunal Municipal de Viana, arredores de Luanda, absolveu, nesta quinta-feira, o jovem ativista cívico Manuel Nito Alves, de 18 anos de idade, do crime de que vinha sendo acusado contra a segurança do Estado por ultraje ao Presidente da República. A leitura da sentença, que coube à juíza de direito Cláudia Maria, teve como base de sustentação para a absolvição do réu o facto de não terem sido apresentadas, em sede do tribunal, as provas materiais. A imprensa foi vedada o acesso às instalações do tribunal pelos órgãos de segurança e da Polícia Nacional para que não pudesse entrar qualquer registro do ato. Entretanto, após a leitura dos quesitos, David Mendes, advogado do jovem Nito Alves, afirmou à DW África que, não tendo sido apresentado provas suficientes, nada mais restava ao tribunal a não ser mandar o seu constituinte em liberdade.
Primeiro dia que nós esperávamos a absolvição e já na nossa contestação nós fazíamos esse pedido e depois das alegações finais o Ministério Público foi pela mesma linha em que nós fomos, não haveria outro caminho para o tribunal senão também corroborar conosco e, como é óbvio, absolver o réu daquilo que era a acusação.
Apesar do seu cliente ter sido absolvido das acusações, o advogado David Mendes reconheceu, por outro lado, que o seu constituinte extravasou o limite da liberdade de expressão e explica porquê.
Não podemos tapar o sol com a peneira. Se as camisolas tivessem sido usadas, se aquelas camisolas chegassem ao conhecimento público, é óbvio que havia um ultraje. Não podemos pôr isso de parte. Agora, também as decisões judiciais têm um efeito educativo e também a nossa função como advogados também nos obriga a usar esse elemento educativo. Não deixamos de fazer isso, chamando a atenção, fazendo uso da liberdade de expressão, não pode significar ofensas ao bom nome, ofensa à honra e dignidade das pessoas, que é um bem protegido também pela Constituição.
A leitura da sentença de absolvição de Nito Alves decorreu sob um forte aparato policial. Houve ainda o registro da detenção de vários ativistas que estavam concentrados em frente do tribunal em solidariedade para com o jovem Nito Alves. Neste dia 14 de agosto, fica assim encerrado um dos julgamentos mais mediáticos do país, que iniciou em setembro de 2013, à altura em que o jovem Nito Alves, apenas com 17 anos, foi detido por agentes da investigação criminal por ter mandado imprimir camisolas com dizeres contra o presidente José Eduardo dos Santos. O jovem permaneceu detido durante 57 dias e só foi liberto devido à pressão da imprensa e das organizações não-governamentais, e assim como de ativistas dos direitos humanos. Já absolvido das acusações, Nito Alves mostrou-se feliz pelo desfecho do caso. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Obrigada, Nelson Sul de Angola. E como sempre, vamos querer a opinião dos nossos ouvintes. Acha que a ilibação de Nito Alves é um bom sinal para a situação dos direitos humanos em Angola? Ou os maus tratos e abusos de que o jovem foi alvo na prisão injustificada vão servir para intimidar outras pessoas que querem a mudança no país? Participe no nosso debate. As suas respostas serão lidas ao vivo pela Nádia Issoufou no fim da emissão. E tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758 9 8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Com a absolvição, pode dizer-se que o caso do jovem angolano Nito Alves acabou em bem. Não obstante, Alves foi vítima de abusos dos direitos humanos em Angola. E, na opinião de ativistas, há ainda muitos outros casos a lamentar naquele país. Por isso, apelam para que o tema seja falado nos dias 17 e 18 de agosto, na 34ª Cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral SADC, que se realiza em Victoria Falls, no Zimbábue. O objetivo central da comunidade é o fomento das economias dos seus 15 Estados-membros. Mas sem liberdade e segurança individual, não pode haver desenvolvimento económico sustentável, mesmo em países muito ricos como Angola, diz Tiseke Kasambala, diretora do Departamento da África Austral da Organização dos Direitos Humanos, Human Rights Watch.
If we're talking about sustainable economic development, we should be talking about
se o que se pretende é um crescimento sustentável, então temos que falar sobre a forma de assegurar a participação contínua dos cidadãos nas atividades dos seus governos. E temos que lhe dar o poder de exigir satisfações aos seus governantes, quando sentem que estes estão a agir mal.
Para aumentar a pressão, organizações não-governamentais convocaram nos dias antes da Cimeira uma chamada Cimeira dos Povos, que reúne representantes da sociedade civil dos países membros da SADC. Angola não é o único desses estados que está na lista negra dos ativistas dos direitos humanos, explica Tiseke Kasambala em entrevista à DW. A Human Rights Watch registra uma deterioração séria da situação desses direitos na Suazilândia. Aqui, as leis anti-terrorismo são abusadas para reprimir a oposição política. E o mesmo se aplica ao Zimbábue. Mas Angola é um poder regional ascendente, o que torna mais premente ainda a salvaguarda dos direitos humanos.
Angola has been under the leadership of President Eduardo dos Santos.
O presidente José Eduardo dos Santos governa o país há mais de 30 anos, mas durante todo este tempo, o povo angolano não se beneficiou das enormes riquezas em matérias-primas. Dentro da SADC, Luanda debate o desenvolvimento econômico sustentável, mas quando os cidadãos angolanos criticam o governo por causa da desigualdade gritante no país, são sujeitos a prisão arbitrária e espancamentos. A polícia recorre à violência para dispersar manifestantes.
E a lista das violações dos direitos humanos não se fica por aqui, diz a ativista da Human Rights Watch. À falta de liberdade de expressão, há que acrescentar a corrupção oficial e a impunidade, as expulsões forçadas e sem compensação, o trabalho infantil, a violação dos direitos dos reclusos, a discriminação da mulher e a lista está longe de completa. Mas como mudar esta situação? Tiseke Kasambala diz:
"It's a huge challenge and the Angolan government appears to be impervious to any sort of..."
É um desafio enorme. Por causa da sua riqueza, o governo angolano parece insensível à pressão internacional. Mas isso não é razão para desistirmos. Pelo contrário, isso significa que é ainda mais importante que a comunidade internacional se pronuncie sobre o que se passa em Angola, uma vez que o povo angolano não tem necessariamente essa voz, já que praticamente não tem poder sobre o governo.
A ativista defende que o grosso da pressão externa devia originar nos outros países da SADC. Angola, explica Tiseke Kasambala, orgulha-se da sua posição de poder na África Austral. Uma chamada de atenção dos líderes de outros estados para a situação dos direitos humanos poderia surtir algum efeito. Mas também a restante comunidade internacional não se pode calar perante o abuso.
Esse gênero de pressão seria muito valioso. Tanto os Estados Unidos da América como a União Europeia mantêm relações estreitas com Angola. Também a África do Sul tem interesses econômicos importantes em Angola. Estes países teriam a possibilidade de pressionar Angola a respeitar os direitos humanos.
E E ficamos em Angola, onde estiveram reunidos hoje em mini-cimeira os chefes de Estado dos países membros da Conferência para a Região dos Grandes Lagos, que aproveitaram o ensejo para lançar um ultimato. Os rebeldes das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda têm 3 meses para depor as armas. Se não o fizerem nesse período, vão ser compulsivamente desarmados. António Carlos em Luanda com a informação.
A mini-cimeira desta quinta-feira na capital angolana sobre a situação prevalecente, sobretudo na RDC, foi de balanço das decisões saídas da anterior, realizada também em Luanda em março passado. Nessa altura, uma das deliberações foi a da rendição dos rebeldes das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, e outra de ações militares caso essa rendição não se efetivasse. Segundo informações, as mais de 2 mil tropas do FDLR que atuam na fronteira leste da República Democrática do Congo com o Ruanda não desarmaram e não se entregaram como orientou a mini-cimeira de março. Não só não o fizeram, como também continuam com ações de desestabilização no leste da República Democrática do Congo. Anteceder o encontro dos chefes de Estado e de Governo da Conferência para a Região dos Grandes Lagos, os ministros de Defesa e chefes de Estado-Maior das Forças Armadas dos países envolvidos também se reuniram para avaliar a situação na RDC e fazer recomendações aos presidentes. A mini-cimeira foi à porta fechada, mas na abertura, a que a imprensa teve acesso, o presidente da Conferência para a Região dos Grandes Lagos, o estadista angolano José Eduardo dos Santos, disse que é preciso pôr em prática as decisões já tomadas.
Essas deliberações são o resultado da estratégia e das opções operacionais que fizemos entre o diálogo e a ação direta para a resolução definitiva da questão da FDRL e a consolidação da paz no leste da República Democrática do Congo. Mais do que adotar decisões, é importante executá-las.
No seu discurso, José Eduardo dos Santos foi mais claro. Disse que não pode haver impasses em relação às soluções encontradas para a pacificação da República Democrática do Congo.
Se as soluções encontramos para a difícil situação da região dos Grandes Lagos já não reúnem consenso, temos de reanalisá-las. Duas questões fulcrais que punham em causa esses objetivos eram a do M23, que mereceu já o tratamento previsto na Declaração de Nairobi, e a das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, que permanecem um problema à espera de solução.
A mini-cimeira trouxe a Luanda os presidentes do Uganda, da República do Congo, da República Democrática do Congo, do Ruanda e, como convidado, o presidente sul-africano, que tem estado presente nas últimas reuniões, pelo papel político e económico que a África do Sul joga no continente. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Outro país africano em crise que ameaça tornar-se permanente é o Sudão do Sul. As Nações Unidas já qualificaram de decepcionantes as discussões iniciadas entre o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente Riek Machar, líderes de dois grupos que se confrontam desde meados de dezembro. As negociações são destinadas a pacificar um país que vive um conflito sangrento e extremamente violento. António Rocha com mais detalhes.
Esta ausência de compromisso no conflito armado no Sudão do Sul, que assumiu nos últimos tempos contornos étnicos, está há cerca de 8 meses a destruir o país e, segundo vários analistas, existem atualmente poucas esperanças para a conclusão de um novo acordo de paz. Uma delegação onusiana, composta por 15 representantes dos países membros do Conselho de Segurança e uma outra dirigida pelo ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, em nome da União Africana, efetuaram uma visita ao Sudão do Sul com o objetivo de convencerem Salva Kiir e o seu antigo vice-presidente Riek Machar sobre a utilidade de um cessar imediato dos combates. Mas total decepção, na medida em que as duas delegações não conseguiram flexibilizar as posições antagónicas dos dois políticos. A este propósito, ouçamos o que disse aos microfones da DW África o antigo vice-presidente Riek Machar.
Para se encontrar uma solução para a crise que fustiga o país, devemos reformar o Estado nesta perspectiva. E é importante que estejamos de acordo sobre o sistema de governação que o Sudão do Sul deve adotar. Pensamos que o federalismo é o sistema que se adapta melhor pois isso iria permitir-nos reformar o exército, a segurança, o sistema jurídico, a administração e a economia.
Mas o presidente Salva Kiir opõe-se à exigência do seu ex-vice, na medida em que, entre outros pontos da discórdia, existem zonas mais ricas em recursos naturais que se encontram precisamente na parte onde Riek Machar está interessado em ter sob seu controle. E, segundo os diplomatas da ONU e da União Africana, nenhuma das duas partes está disposta a fazer concessões. Por outro lado, ninguém também quer respeitar o acordo de cessar-fogo assinado em janeiro último na Etiópia. O prazo de 60 dias aceito pelas duas partes para a formação de um governo de união expirou no último domingo e sem resultado. E enquanto os combates prosseguem, dezenas de milhares de pessoas já morreram e mais de 1,5 milhões forçadas a abandonar os seus lares, todas vítimas deste conflito iniciado a 15 de dezembro do ano transato, no seio do exército, minado por antagonismos político-étnicos, cujas origens podem ser encontradas na grande rivalidade entre Salva Kiir e Riek Machar. Recorde-se que a organização não-governamental Human Rights Watch publicou na semana passada um relatório no qual dava conta do que considerou serem atos de uma extraordinária crueldade praticados contra os civis, muitas vezes por razões ligadas à sua origem étnica. Recenseados desde o início do conflito pela ONG, os crimes são, na sua maioria, praticados pelos dois campos: ataques a alvos pré-determinados, assassinatos, prisões em massa, mas também casos de tortura. Para Sky Weller, que trabalha para a Human Rights Watch em Juba, capital do Sudão do Sul, esta extrema brutalidade vem de todos os lados.
Esta é claramente a causa da impunidade. O sistema jurídico do Sudão do Sul é relativamente fraco e as autoridades não dão mostras de vontade em levar os responsáveis pelos crimes aos tribunais. Uma assistência internacional no plano jurídico seria, portanto, sem dúvida, uma boa medida.
Para a Human Rights Watch, esta assistência poderia ser nomeadamente iniciada por uma outra comissão de inquérito criada pela União Africana em março último, comissão que foi encarregue de determinar os responsáveis pelas atrocidades cometidas no Sudão do Sul. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
A edição número 67 do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, que teve início no passado dia 6 de agosto, este ano apresenta em estreia 17 filmes que competem pelo Leopardo de Ouro. E a língua portuguesa marca uma boa presença neste certame internacional da sétima arte, o quarto no ranking de importância mundial. Rui Martins, sobre a lusofonia em Locarno.
Além da secção Open Doors, Portas Abertas dedicada à África, da qual participam projetos de filmes luso-africanos, há na seção Carta Blanche filmes brasileiros em finalização. Somando-se tudo, inclusive filmes nas competições ou fora de competição, a lusofonia participa em Locarno com 25 filmes. E já existe uma boa notícia, pois o projeto do filme moçambicano O Comboio de Sal e Açúcar, do realizador Licínio Azevedo, ganhou 2 prêmios, um suíço e outro francês, que o habilita a ser concretizado. Licínio Azevedo conta a história do filme.
É baseada no fato real, que passou durante a guerra também. Eu, como fazia muitas reportagens sobre a guerra, muitos documentários sobre a guerra, eu descobri uma história que eu achei muito interessante, que nunca me saiu da cabeça até o final da guerra, que era no norte do país, numa das linhas férreas principais, que eram continuamente sabotadas, havia um comboio que saía do litoral e ia até o Malawi, no país no interior. Então as mulheres do litoral compravam sal no litoral, porque Moçambique tudo havia se destruído, não havia mais açúcar. Moçambique era um grande produtor de açúcar, ele deixou de haver açúcar, porque as plantações foram destruídas, queimadas. Então elas compravam sal no litoral. Moçambique tem um litoral enorme, muito barato. Fazia uma viagem de 700 quilômetros até o Malawi, no meio da guerra, para trocar o sal, vender o sal no Malawi, comprar açúcar, que lá havia em abundância, voltar para Moçambique, revender o açúcar para, assim, sustentar a família. Só que essa viagem de 700 quilômetros, que hoje, quando se faz a viagem, não se acredita, leva 5, 6 horas, naquela época podia levar até 3 meses.
Um grave problema para o cinema africano é a falta de apoio oficial. A realizadora Pocas Pascoal, cuja longa-metragem foi projetada com sucesso aqui em Locarno, fala dessa dificuldade.
De uma maneira geral, não há uma indústria cinematográfica ainda em África. Em Angola, ainda muito menos que os outros. Acho que o facto de termos vivido muitos anos de guerra e que agora é um país que tem uma liberdade recente, que é um país novo, acho que a prioridade não vai para o cinema. Há outras culturas, outras formas de cultura que estão a ser apoiadas pelo governo, mas o cinema ainda não é a prioridade, infelizmente.
O realizador angolano Zezé Gamboa tem uma esperança. Um fundo parecido com a lei brasileira Rouanet, isenção de imposto em troca de apoio ao cinema, deverá ser logo realidade em Angola.
Não, mas essa ideia já está posta no papel. Em relação a Angola, já está. Existe a lei do mecenato, que é baseada no esquema do Rouanet. Aliás, eu já fui privilegiado na lei Rouanet, porque no meu filme anterior, eu tive um comprador brasileiro que captou muito dinheiro dentro do quadro da lei Rouanet. Eu já beneficiei da Rouanet. Espero também beneficiar para o próximo filme, porque como vou ter atores brasileiros, vou voltar a trabalhar em conjunto com os Brasil. Em Angola, isso já está no papel, só que ainda não foi implementado, nem passou a prática, porque é também preciso que os próprios empresários tenham consciência disso. Como em Angola nós temos uma classe empresarial também que é nova, não sei se eles estão interessados nisso.
Foram entrevistas com os realizadores luso-africanos Licínio Azevedo, Pocas Pascoal e Zezé Gamboa. Rui Martins, do Festival Internacional de Cinema de Locarno, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que a ilibação do jovem Nito Alves é um bom sinal para a situação dos direitos humanos em Angola? Ou os maus tratos e abusos de que foi alvo na prisão injustificada vão servir para intimidar outras pessoas que querem a mudança no país? Foi a pergunta, ou as perguntas, que colocámos hoje aos nossos ouvintes. Que responderam o quê, Nádia Issouf?
Várias respostas. Gonda Chaco, por SMS, disse: todos os governos arrogantes sempre agiram desta maneira. Pensam que nunca sairão do poder. Na nossa página do Facebook recebemos muitíssimas respostas. Inocêncio Fortunato, da província do Uambo, em Angola, escreveu: é meramente utópico dizer que a ilibação do jovem ativista em epígrafe será vista como um ponto basilar do melhoramento do conceito de direitos humanos em Angola. Arlindo Nhantumbo escreveu: um sinal positivo do judicial, de louvar a justiça. O impacto das torturas é deprimente. Quero acreditar que um ideal não se sufoca. Germina diz: ataquem-se as causas e não os efeitos. A injustiça social e a exclusão como causa. A repressão não resolve a injustiça. Fortifica-a. Suleiman Seydi disse: não acredito que com a ilibação de Nito a situação dos direitos humanos estará solucionada, tendo em conta muitos outros casos de violação, concretamente o caso Alves Camulink. Corruptos, não quero o abuso. E como em Angola não há liberdade de expressão, a situação está mal. É a opinião de Eduardo Mukisirima. Rosuak Chikuava disse: se a pessoa é aquela que ela é, é claro que mesmo algumas vão falar do que ela não é, não vai mudar nada. Se o tão jovem falou de José Eduardo dos Santos, daquilo que ele é, é claro que é mesmo para julgar. Condenado pela acusação daquele senhor, sempre será daquela pessoa que ele é, não vai mudar. Portanto, uma opinião do ouvinte Chicoava. Abdul Pujá diz: isto está muito grave, não haver direitos à liberdade. O governo vai fazer e desfazer. Isso é muito triste. Mateus Nsango diz apenas: epá, teu pai Mirossi escreveu: em Angola não há liberdade de expressão. É muito triste. Elcídio Sun de Júlio diz: dá para ver que Angola é um inferno. Bernardo de Mendes Ndunda escreveu: por mim, com esta atitude infantil. Esta atitude é infantil. Eles acabam de mostrar a nós, como povo angolano, que neste país não existe liberdade de expressão. Esmeraldo Lourenço diz: acredito que é mais uma questão de intimidação. Carlos António Acapa escreveu: a opinião própria de cada indivíduo é importante e a liberdade de expressão. Desculpa dizer isso, ainda não se faz sentir no nosso país. Acho que os maus tratos que ele sofreu irão intimidar muita gente. A Lordon Vestavela escreveu: essa libertação não muda em nada a postura do regime angolano quanto ao respeito dos direitos humanos. Acredito tratar-se de uma manobra para enganar os menos atentos. E há muito mais respostas, mas...
Estamos a chegar ao final, não vamos ter tempo para mais respostas, mas amanhã temos mais. Obrigada, Nádia. Obrigada também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram, claro. De Bona, na Alemanha, despedem-se Nádia Issouf e Cristina Kripal com votos de uma muito boa noite.